Pessoal, com muito carinho, recebo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, Lisiane Dallagnese, responsável pela Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde aqui do município de Marau, e também conosco a Fabiana Schneider, psicóloga da Secretaria de Saúde. Já falamos a respeito deste assunto, né? Mas as meninas estavam aí também sendo convidadas há alguns dias para falar a respeito de uma premiação importante de um projeto viabilizado através da Saúde Memória Viva Marau, estratégias inovadoras de cuidado frente aos impactos da pandemia da Covid-19. E aí nós vamos falar desse destaque que esse projeto teve numa mostra do SUS que aconteceu durante um congresso agora nos últimos dias, na semana que passou. Vamos saber mais com as meninas a respeito desse trabalho. Que bom recebê-las aqui. Então, gurias, nos conte um pouquinho a respeito de como foi esse projeto. A gente lembra, né, na época em que foi lançado, né, mas vamos relembrar como surgiu, como foram as atividades.
Então, esse projeto, né, ele surgiu de uma inquietação, assim, que no segundo ano, assim, da pandemia, enquanto serviço de vigilância, recebíamos muitos números, né, de notificações, tanto de casos quanto, infelizmente, de óbitos decorrentes da Covid-19. E aí surgiu essa preocupação, né, em realizar um acolhimento com os familiares enlutados, né? Porque a gente sabe que as perdas pela Covid, elas impactaram muito a nossa sociedade e trouxeram muito sofrimento, principalmente pela forma com que acontecia, né? Então, o projeto Memória Viva surgiu dessa necessidade em manter viva a memória, né, das pessoas que partiram, e a gente então vem realizando, né, visitas domiciliares, e a partir dessa visita a gente elabora então posts que ficam, né, no memorial virtual, nas páginas do arroba Memória Viva Amaral, no Facebook e no Instagram.
Pois é, né, Fábio, eu te chamo de Fábio, mas enfim, né, tu é também mais conhecida assim. É, a gente sabe que, pelo menos no início, mais no início da pandemia, né, a carga emocional que existia com relação a uma morte por conta dessa doença, ela era muito severa, né, sempre foi muito severa, assim. Nós estávamos em um momento também em que conhecíamos pouco a respeito dessa doença, e todos muito assustados, perdendo um familiar, tinha toda essa carga também, né? Isso também marcou muito, pelo menos as primeiras mortes, talvez um pouco mais, não sei.
É, a pandemia, ela nos impôs, né, várias restrições, né? Vários lutos que vivenciamos, né? E a morte, eu acho que foi a pior, né, das situações, e as famílias, então, nos relatam, né, sentimentos muito difíceis pelo afastamento do familiar quando internava no hospital, né? Então, assim, toda essa questão de não conseguir se despedir, né, não poder realizar o ritual, né, do velório, não poder receber um abraço reconfortante, que é algo tão necessário nesse momento de perda. Então, isso com certeza, sim, traz, né, uma carga emocional, e pensando nisso, a gente, né, quis então se aproximar enquanto Secretaria de Saúde, né, enquanto Vigilância, para poder oferecer um acolhimento, né, oferecer uma escuta e poder oportunizar que as famílias pudessem falar sobre isso, porque a gente sabe o quanto é importante, né, transformar em palavras aquilo que se viveu, né? E a tendência é não querer falar, né? Achar que não falando as coisas vão se resolver. E é ao contrário, né? É importante poder externalizar o que se sentiu, mesmo que isso venha com uma carga emocional. E aí, né, nós, né, eu, juntamente com as residentes de psicologia da Universidade Federal da Fronteira Sul e com o apoio da Lisiane, a gente então acolheu, né, abraçou essa ideia e viemos realizando. A gente já realizou 95 visitas até o momento, né?
Você perdeu algum familiar?
Graças a Deus, não, né? Mas eu vivi experiências de familiares internados, então pude sentir, né, o que é esse afastamento, não poder estar junto.
Lise, você perdeu algum familiar?
Felizmente também não, né, Camila? Mas enquanto trabalhador de saúde, qualquer perda para nós, né, seja a nível de atenção básica, vigilância, hospital, quando se perde um paciente, todos perdemos um pouco, né? É quase que um, digamos assim, é quase que um atestado de incompetência que a gente recebe, meio que uma frustração para todos os profissionais de saúde, porque nós trabalhamos sempre pela vida. E a gente sente tanto quanto, talvez, né, comparando assim, a família que perdeu esse ente querido. E falando assim, um pouquinho do projeto também, Camila, enquanto vigilância, sempre se tem esse cuidado com as informações, o sigilo, né, que se deve ter com esses dados. Jamais a gente divulga quem é o paciente da tuberculose, quem é o paciente do HIV, quem é o paciente da hepatite, ou mesmo quem é o paciente do COVID, ou quem é o óbito por essa ou outra causa. E nessas situações, que estava até um pouco banalizado, né? Ah, não é nada essa doença, agora tudo é COVID, agora morreu, tudo é óbito por COVID, as pessoas iam morrer de qualquer forma, porque eram idosos, porque tinha problema cardíaco. Então, havia essa banalização e, ao mesmo tempo, uma especulação, assim, né? Era COVID, não era COVID? Então, a partir dessa autorização, essa permissão dessas pessoas, a gente pôde, dos familiares, é claro, né? A gente pôde dar visibilidade a esse número, né? A transformar esse número no indivíduo. E esse indivíduo tem uma história de vida, né? Ele tem a sua importância para a família, ele teve a sua importância para a sociedade. Então, era mostrar que essa doença era grave, sim, né? Que precisávamos continuar mantendo com os cuidados que se tinha tendo, que a vacina é importante, que a máscara representou uma grande importância, mas em que determinado momento essa pessoa se contaminou, adoeceu, enfim, infelizmente foi a óbito. Então, era acolher essas famílias, né, enquanto familiar de um indivíduo e não familiar de um número que estava indo para as estatísticas.
Mas sabe por que eu perguntei isso para ti? Perguntei para a Fabiana, porque ela faz esse trabalho como psicóloga e ouve as pessoas, pelo menos as que querem falar, né? Ninguém pode obrigar alguém a falar, embora a gente saiba que seja importante. Mas eu perguntei isso para você. Eu me recordo nitidamente no início da pandemia quantas vezes nós ligávamos para você por dia. Eu fico até meio emocionada porque a gente entende o quanto você se envolveu não só com as mortes, com as pessoas que tiveram, com a comunidade marauense que precisava de informação, com infelizmente, né, com as pessoas que não concordavam com algumas ações que foram realizadas e que talvez não souberam colaborar no momento em que mais tinham que se tranquilizar e tentar deixar que as autoridades de saúde mantivessem o controle. E te perguntei por isso, que eu acho que essa não foi só a perda, que você não deve ter sentido só a perda pela morte, mas a perda que toda a pandemia gerou. Tu esteves na linha de frente desde o primeiro segundo.
Com certeza, né, Camila? Assim, trazendo isso para todos os profissionais, não isso. Eu, Lisiane.
É que nós tínhamos você como a fonte isso, oficial, né?
Como vigilância, mas todos os profissionais de saúde, em maior ou menor nível, né? Todos tivemos perdas. A gente fala o dia a dia do trabalho, mas não era o dia a dia do trabalho, era o dia e noite de trabalho, era final de semana de trabalho, né? Isso toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, a gestão, a prefeitura, enquanto participante do COI, nós tínhamos reuniões frequentes, fora de horário, além disso, além das reuniões oficiais, né, as discussões no grupo de WhatsApp, então era uma dedicação integral. E essas perdas, assim, eu diria assim, perda do tempo de dedicação com a família, a perda de não conseguir sair, jantar, várias perdas, com certeza, né? Então, perda de familiar, felizmente não, mas foi uma lacuna de tempo aí que todos os profissionais de saúde dedicaram muito tempo, né? No combate a essa pandemia.
E algo semelhante a esse projeto com os profissionais vocês pensam em fazer?
É, a gente, na verdade, assim, foi... enfocou, né, as famílias, porque a gente vê como, naquele momento, uma prioridade. Mas, com certeza, assim, a gente, né, precisa pensar em algo, porque se observa, assim, um aumento, né, não só nos profissionais, mas em toda a população. Nos quadros de ansiedade, né? Em muitas situações que são decorrentes de tudo o que se viveu. Então, a gente não pode negar, né? Tudo que a pandemia provocou, assim, na sociedade, né? E a gente pôde observar, né? Durante o congresso, assim, o quanto os profissionais de saúde não ficaram paralisados, né? Várias experiências, assim, foram apresentadas muito no sentido, assim, da forma com que a saúde se mobilizou para atender a população, né, para dar conta, assim, dessa nova realidade que era imposta e também do que veio decorrente, né, das sequelas pós-Covid, né, tanto no aspecto físico quanto mental, né.
E sobre o prêmio, o que nós podemos também explicar aqui para o ouvinte, como é que foi? Vocês inscreveram o projeto, já esperavam, já foram para lá sem saber que iriam ser contempladas. Foi uma surpresa, então.
Esse trabalho todo, Camila, que se começou a fazer, então, era justamente isso, acolher essas famílias nesse momento de dor, para que eles pudessem falar, né? E vários destes foram encaminhados para atendimento psicológico com as equipes de SF, né? Ou, enfim, alguns tinham o seu terapeuta de preferência. E jamais se pensou que poderia haver uma premiação em relação a isso. E nesse ano, quando foi lançado o edital, então, desse congresso dos secretários das Secretarias Municipais de Saúde, o enfoque do congresso, enfim, era justamente as experiências exitosas que aconteceram em decorrência da pandemia, até porque esse congresso também ele não acontecia já há 2 anos, né? Então, foi oportunizado aos profissionais de saúde mostrarem essas experiências que tiveram excelentes resultados, né, de trabalho, assim como várias outras coisas que se faz no SUS e que não se mostra, né, em relação à pandemia. Então, o pessoal da universidade incentivou, né, que já vinha acompanhando o trabalho, que se inscrevesse esse projeto. E, felizmente, entre as 287 experiências bem-sucedidas que foram inscritas, né, Amaral ficou contemplado entre as 20 a serem premiadas pela sensibilidade desse trabalho, pela forma como ele foi tratado. A gente diz assim que não teve um custo financeiro em relação a fazer isso, né? Diferente quando se fala assim, tudo que envolve saúde tem um custo altíssimo, remédio, exame, né? Tem um custo altíssimo. O custo que se teve disso foi o empenho, a motivação, a dedicação, as horas de estudo, o abraçar essa causa sem, digamos assim, despender de um recurso financeiro para isso. E isso foi uma coisa que emocionou, assim, os nossos avaliadores, né, Fabi? Uma primeira reunião que a gente teria online com a equipe de avaliadores, eles estavam emocionados, teve uma profissional que chorou, né? Tamanha sensibilidade que se teve de estar desenvolvendo esse projeto. Então, em momento algum, se pensou numa futura premiação, nem sabíamos desse congresso, desse que seria voltado para essa questão, e a gente já estava com tudo pronto, né?
A gente, em termos de pontuação, ficamos em segundo lugar no estado, né? O que nos deixou surpresa, assim, porque o nosso objetivo maior era compartilhar essa experiência, né? Que é algo que a gente é muito difícil colocar tanto no papel quanto descrever a experiência de visitar as famílias, né? Mas fomos, então, assim, acolhidos, reconhecidos, né? E agora, a partir desse reconhecimento estadual, na próxima semana, né, estaremos no Congresso Nacional de Secretarias de Saúde, Municipais de Saúde, para apresentar novamente a experiência, aí concorrer, né, à mostra nacionalmente. Então, a gente, assim, fica lisonjeado, assim, com o reconhecimento, né, porque realmente é um trabalho árduo que envolve, né, o uso de uma tecnologia leve, que é a tecnologia da escuta, né, do acolhimento, que é algo que, assim, a gente é o principal, eu acho, que fica, né, dentro do cuidado, né? Muitas vezes a gente acha que o principal na saúde são os cuidados que acontecem dentro dos hospitais ou com equipamentos importantes, né? Mas se você for pensar, assim, como é importante essa relação que se possa ter com o usuário. É isso que faz a diferença. Então, a gente está, né, assim, compartilhando isso, né, com a população marauense, e também, né, durante a mostra a gente ficou sabendo que fomos contemplados com a produção de um webdoc por uma equipe profissional, então, que vai vir até Marau para deixar registrada, né, essa experiência, para que ela possa ser compartilhada, né, que fique, então, nas redes sociais, na internet, né, que outras equipes de saúde possam também ter como um exemplo, assim, né, de algo a ser replicado, enfim.
Só posso dizer parabéns e dizer que já estamos na torcida, né, que, claro, né, se vier o prêmio nacional, claro que nos envaidece ainda mais, mas já sabemos reconhecer nitidamente a importância desse trabalho, a importância do trabalho de vocês de uma forma geral. É claro que nós estamos falando desse projeto, enfim, mas sabemos que a secretaria, né, tem uma missão árdua diariamente, em todos os sentidos, por vezes envolvendo, assim, até outros municípios. A gente sabe que é referência para outros municípios. Já ouvi pessoas de outros municípios dizerem que vieram para cá, solicitaram apoio de vocês para instituir nos seus municípios o trabalho que vocês fazem aqui. Então, isso para nós marauenses é extremamente gratificante e nos envaidece muito. E nos ajuda, o que é melhor ainda, né? O que nos ajuda, porque saúde é isso também, né, Lisiane? Saúde é se sentir bem também, independente de você estar doente ou não.
Com certeza, né, Camila? E a gente fica muito feliz, assim, com o apoio que tivemos da gestão, né? O Douglas abraçou a causa junto conosco, apoiou totalmente, porque isso envolveria muitas coisas. A gente estaria mexendo com satisfações e insatisfações também de usuários. Isso viria à tona e a gente precisa resolver isso, né, no momento oportuno. O apoio também do prefeito, da prefeitura, enfim, que inclusive nos prestigiou na apresentação lá em Gramado. Ele foi especialmente para isso, pôde acompanhar a apresentação de outras experiências bem-sucedidas também. Mas o nosso maior reconhecimento, né, Fabi, além das equipes de saúde, são essas famílias enlutadas que, no momento ainda de muita dor, receberam a equipe para compartilhar essa memória viva desse ente querido. E a nossa homenagem fica a essas pessoas que perderam a vida nessa pandemia.
Obrigada, Lisiane. Obrigada, Fabiana.